O bispo, em comunhão com toda a igreja, ensina aos fiéis a verdade em que se deve crer, a caridade que se deve praticar, a felicidade que se deve esperar. Agora, na Rádio Coração, a sua ligação direta com o bispo diocesano, respondendo aos vários questionamentos da fé, formando e informando. Programa A Palavra do Pastor. Apresentação, Dom Henrique Aparecido, bispo da Diocese de Dourados.
Mais uma vez estamos aqui com o programa Palavra do Pastor, nessa sexta-feira, a última sexta-feira do mês de março. E comigo hoje também, que vai fazer entrevista, fugiu o nome agora, Osair. Minha cabeça é tantos nomes que até alguém foge o nome, né?
Tudo
também
bem?
Quero saudar vocês, rádio ouvintes, né, desse programa de todas as sextas-feiras, também ouvintes da Rádio Coração, né? Bom dia, Osair, agora saiu.
Agora saiu, bom dia, Dom Henrique, dia, tudo bem?
Bom, e você?
Ótimo encontrar com o senhor aqui hoje. O senhor está preparando aí a nossa Via Sacra, né? Para Sexta-feira Santa, né?
Sim, já terminamos de gravar hoje, né?
Tudo pronto, né?
Graças a Deus.
Obrigada pela sua dedicação a este meio de comunicação que está a serviço da nossa diocese, né? Então, hoje nós vamos bater um papo, porque ultimamente o senhor vem trazendo os entrevistados, as pessoas, mas hoje, diante de tantas coisas que o senhor viveu nos últimos dias, vamos conversar um pouco com o senhor.
Beleza.
Vamos lá? Bom, Dom Henrique, hoje a igreja entrega a Deus um sacerdote para a eternidade. Padre Enio Gomes do Nascimento, de 43 anos, faleceu hoje às 2h30 da manhã em Dourados. Mas ele é da diocese de Naviraí, né? Ele foi nosso aqui, agora da diocese de Naviraí, né? Ele ficou doente muito tempo.
É, quando foi criada a diocese de... O pessoal costuma dizer dividir, eu não gosto muito dessa expressão, mas sempre digo criar, né? Quando foi criada a diocese de Naviraí, de nossa diocese de Dourados, né? É, ele fazia parte de uma diocese só, que tudo era uma diocese só, né? Então, ele estava aqui porque era uma diocese só. Uhum. Quando criou a diocese de Naviraí, né? Passou para... Ficou trabalhando lá, né? É... É, hoje de manhã na cúria, por exemplo, foi assim, bastante comentado, também no WhatsApp dos padres, bastante comentado, no sentido de tristeza, etc. Né? Muitos padres acompanharam a situação dele última agora aqui no hospital, né? Bem mal, não estava bem, depois ultimamente indo para a UTI, né? Conversei com o Dom Héter, que é o bispo diocesano de Naviraí, lá em Campo Grande, esse dia a gente estava junto lá sábado, segunda, terça, né? Ele estava manifestando a tristeza dele, porque é um padre jovem, você mencionou, né? 43 anos, né?
Sim.
Mas ele dizia para o pessoal ali na cúria, né? Deus tem sua sabedoria e a gente não consegue entender.
Não.
Porque muitas vezes fala, como levar uma pessoa, um sacerdote de 43 anos, né? Não tem resposta.
Não.
É, não tem como a gente querer explicar, não tem como tirar fundamentos, né? Eu digo assim, ó, Deus tem sua sabedoria, que a gente não consegue compreender.
Isso.
Né? Então, só entregar nas mãos de Deus, né? Pedir a graça de Deus que ele, né? Deus o acolha no seu coração, nos seus braços, no seu lado, no paraíso, né? E que ele possa interceder, né? Por nós, lá do céu, né? Que ele possa interceder por nós, né? Pela igreja, pela sua diocese, né? Pelas pessoas que sempre o amaram, pelos seus amigos, tanto padre como pessoas, né? Então, que ele possa continuar sendo essa força, né?
Tá certo. Eu conheci ele, era seminarista, né? Então, tenho um grande carinho e amizade por ele também.
Sim.
Dom Henrique, esses dias, há poucos dias, o senhor e os nossos padres diocesanos estiveram fora por uma semana, né? Foi um encontro, qual foi o objetivo?
É, cada ano tem, cada diocese tem o chamado retiro do clero, retiro anual do clero, né? Do clero são os padres diocesanos principalmente, né, porque os religiosos normalmente já têm seus retiros provinciais, como eu fui numa semana anterior da semana do retiro do clero, né? Fiquei duas semanas de retiro, né? Retiro provincial redentorista e na outra semana seguida no mesmo local, retiro anual do clero, né?
Certo.
Então, todo ano tem esse retiro, né? E esse ano a gente conversando com o padre Rubens, que é o coordenador do clero, né? E com o padre Marcos, que é o coordenador de pastoral, né? A gente tá sempre em sintonia quando trata-se de coisa do clero, da pessoa, dos padres, né? Então, veio muito do clero, sempre falo com os padres assim, olha, algumas coisas vocês querem reclamar, que não está bom, vocês não vão falar para mim porque eu sou bispo, eu sei disso, já fui superior muitos anos, a gente sabe que é assim que acontece, né? Vai reclamar para alguém que está mais próximo do superior, no meu caso hoje bispo, né? Então tem o padre Rubens, tem o padre Marcos, então chega e fala para ele, tranquilamente, não vou ficar com ciúme, não vou ficar bravo, porque não falou para mim, pode ficar tranquilo, né?
Sim.
Então chega o padre Rubens, chega o padre Marcos, né? E a gente sempre está sempre conversando e aí a gente troca a ideia, né? Ó, tá chegando isso, tá chegando aquilo, tem isso, tem essas propostas, né? E daí vem muito forte a proposta de fazer o retiro num lugar mais específico para espiritualidade. Sim. Né? E o padre Rubens, ele é uma pessoa assim, muito proativa e, de certa forma, também uma pessoa de boa espiritualidade, então ele consegue perceber isso, né, para o bem do clero. Ele correu atrás, foi, perguntou, né, e conseguiu essa casa em Maringá, que é uma casa de retiro, né, a Rainha da Paz, é um lugar muito bom, realmente, um lugar que cria, gera espiritualidade, né.
Para retiro mesmo.
Para,
né?
Retiro mesmo, é para retirar-se mesmo, né.
Né?
Então foi muito bom o retiro, os padres todos gostaram, tinha religiosos junto também, porque também o religioso, se algum religioso quer participar do retiro do clero, também fica à vontade, fica disponível, que eu participei como religioso também do retiro do clero das dioceses, né? Faz bem pra gente também estar junto com o clero da diocese, né? Então foi muito bom, gostaram muito.
Tá certo. Bom, agora essa semana que se passou também o senhor teve várias atribuições aí, o senhor participou da reunião do CONSER. Qual o significado dessa sigla? Quem participa e qual foi o objetivo?
Antes dessa pergunta aí, tem um quilo de coisa que foi feita semana passada.
Bom, que foi feito?
Até para passar para as pessoas também, acho que é interessante, né? Na semana passada, segunda, tarde, terça, quarta e quinta de manhã, né, esteve comigo o grupo de produção da TV Evangelizar. Né?
Deus,
a TV do, popularmente conhecida, a TV do Padre Manzotti,
que está em Dourados também, né?
Né? Aqui em Dourados, estiveram aqui em Dourados comigo, né? Tanto que terça, quarta e quinta de manhã não pude atender audiência nenhuma, fiquei só realizando gravações.
E que tipo de programa que é, Dom Henrique?
O programa de espiritualidade, chama-se Paz e Bem, tem, né? Eu não lembro exatamente o horário, mas passa antes do almoço.
Sim.
Né? Na TV Evangelizar. Eles estão fazendo com os vários bispos do Brasil. Estiveram no Nordeste, estiveram em Minas Gerais, estiveram no Rio Grande do Sul, agora estiveram aqui comigo, né? Dei ideia para eles e alguns outros bispos aqui do regional, que seria interessante, né, fazer um programa com eles, né? Porque não é uma entrevista, é um programa mesmo, né?
Então, o senhor tem que apresentar.
Isso,
interessante, né?
É um programa de espiritualidade. Então,
sim,
eu gravei 12 programas.
12?
Né?
Que maravilha.
Então, foi até eles falaram assim, nossa, mas o senhor tem uma energia aqui.
Falei, vamos aproveitar. É muito jovem, muito jovem.
Daí a gente gravou assim, em algum lugar, como aqui na Lagoa, aqui, mais conhecida aqui no final da Marcelino Pires, ou início, não me
Parque
lembro agora.
Barco.
Parque do Lago.
Parque do Lago.
Gravamos lá na Usina Velha vários programas. Gravamos na Chácara do Clero, que o pessoal,
que coisa,
que o pessoal chama de Chácara do Bispo, né? Não é do Bispo, é do Clero, né? Gravamos dentro da Catedral. E depois eles saíram pela cidade gravando várias cenas da cidade com um drone, né? Outros mecanismos de produção que eles têm, né? Foi muito legal, né? Foi muito bom mesmo, né? Saíram daqui contente. Era para gravar 8 programas, foi gravado 12 programas. E além disso, umas 3 ou 4 bênçãos, né? Então foi bem, bem legal mesmo, né?
Parabéns, São Dom Henrique. Olha só, tá subindo aí, né? Crescendo na comunicação.
Então,
que coisa boa.
Esses programas vão ser passados, transmitidos, melhor dizendo, né? A partir do primeiro domingo de junho, né? Porque você tem que voltar para Curitiba, tem que, como é que fala? Produzir o programa,
editar, né?
Editar, etc, né? E daí eles vão me avisar para mim. Ele falou assim, não, a gente vai avisar o senhor, para o senhor avisar a diocese, né? Quem quiser assistir,
vamos falar aqui,
né?
Então,
etc,
isso.
Né? Então foi esse trabalho, puxado, foi cansativo, mas valeu a pena, né?
Tá certo.
Depois a gente, de fato, né, na sexta-feira à tarde, eu tive uma reunião com a Fazenda da Esperança, com a equipe, com a diretoria da Fazenda da Esperança, né, porque ali tem novos projetos que estão meio parados, né, e ali a gente, graças a Deus, conseguiu dar um pontapé firme, né, na reunião. E acho que daqui para frente a Fazenda Esperança vai ter algumas mudanças que as pessoas vão perceber muito forte, né? E então, também.
Mas é para melhorar, né?
Para melhorar.
Para melhorar.
Né? Para melhorar. Que do jeito que a Fazenda Esperança está caminhando hoje, ela não tem como progredir.
Sim.
Ela precisa, né, é, ter mudanças fortes, não mudar a linha da Fundação Esperança, não, mas a estrutura, não, a equipe de trabalho, né, o local, a proposta é mudar de local, porque até eu brincava, mas como é que pode uma fazenda dentro da cidade, né? Porque o nome já está dizendo, né?
É.
É, área, tem que ser área rural. E para,
interessante essa sua observação.
É, e para a área de tratamento de adictos, né, que é o nome mais, mais correto de se dizer, né? Então é sempre a área fora da cidade.
Tá,
né,
certo.
Porque é torturante você trazer pessoas para uma área de recuperação, né, ele vendo toda a movimentação, pessoas, pessoas bebendo, né, pessoas fumando, fumando, fumando o que não presta. É torturante.
Verdade,
né, a pessoa não aguenta, né? Então tem que ser retirado para ali, né, se purificar
realmente
de
retirar,
toda a realidade, né, e beber de novas. No, de novas, e, novas e coisas boas, né?
Isso mesmo.
Então é.
Muito trabalho. Bem.
Depois, na sexta-feira à tarde, fui para Campo Grande e teve o encontro, uma formação, né, da pastoral carcerária sobre a mulher presa.
Certo.
Muito boa a formação, muito boa.
E daí, como, né, é que foi esse encontro? A nossa pastoral, ela aqui da Diocese, participou ou foi o senhor?
Participou a Maria Clara, né,
que
faz tempo que trabalha aqui na Diocese, tem um grupo bom aqui, né? E a gente também foi, depois vai reunir o grupo, etc., para a gente conversar, passar essas informações e formações também, né? Então, e eu participei porque eu sou bispo referencial no Regional S1 das pastorais sociais, né?
Ah, é, tem uma informação importante para nós. É. Que bom.
Pastoral carcerária. Não entra pastoral da criança, porque o pastoral da criança é o Dom João de Jardim que assumiu, né?
Certo.
Entre outras pastorais sociais, né? Então, sou responsável no Mato Grosso do Sul.
Muito bem, então, né, tá aí também. E o senhor também disse que teve uma formação na área litúrgica também, é isso?
Isso. No sábado teve uma formação também a nível regional. Quando falo nível regional, são as 7 dioceses do estado de Mato Grosso do Sul, que se denomina com Regional OS1, né? É, daí estava lá que o padre Wilson nosso aqui, né, o Wilson Cardoso, ele é o diretor espiritual, né, o assessor eclesiástico do Mato Grosso do Sul na questão da liturgia, né? Então estava ele, estava o padre Fernando, que é o nosso responsável diocesano, né? Dom Hétero é o assessor, é o bispo referencial da pastoral da liturgia no Mato Grosso do Sul. Então foi um dia inteiro também de formação na área da liturgia, bem rica também.
Tá. Voltando um pouquinho à pastoral carcerária. Nós sabemos que o país, ele atravessou em momentos de muita crise, de muitas rebeliões.
Isso.
E que o sistema carcerário do Brasil é muito falho. O que foi falado sobre esse aspecto lá?
Na questão da pastoral carcerária, foi focado mais na questão da mulher presa, né? E ali a gente trabalhou muito na área humana, não na questão jurídica, porque a pastoral da criança não entra nessas áreas, né?
Sim, a pastoral carcerária.
A pastoral carcerária que trabalha na área da evangelização, da promoção humana, da questão do se tem algum direito, ela ajuda a promover aquele direito, porque a gente sabe que isso o juiz já muitas vezes, há quantos anos fala sobre isso, advogados falam sobre isso, né? O sistema carcerário brasileiro, ele é um sistema que ele está sobrecarregado em todos os sentidos, né? Sobrecarregado a questão da estrutura, você vê muitos presídios sempre acima do limite, né? Sobrecarregado as pessoas, no caso juiz, advogados, promotores, né, defensores, que também são poucos para tantos presidiários, tanto masculino como feminino, né? Então essa ajuda é a pastoral da criança, ela pode auxiliar, não tomar a frente para decidir, mas ajudar a chegar às instâncias, às autoridades competentes, né? Porém, o principal trabalho da pastoral da criança é evangelização, é escuta.
Pastoral, né, carcerária.
Isso, é pastoral carcerária, né? Também trazer um pouco mais próximo dos presidiários as famílias, que muitas vezes algumas se distanciam ou estão muito longe. Que às vezes acontece uma prisão aqui, a pessoa vai lá para Rondônia.
E aí, né?
Ou lá de Rondônia vem para cá. Então a
acontece.
Família, né, não tem como ter contato, né?
Fica desprovida, né?
Então a pastoral carcerária, ela tem esse trabalho também, esse papel também. E outras coisas. Às vezes tem família, né, que às vezes fica com vergonha de ter alguém da família na prisão. Então fazer esse quebra de muros ali, de contato, né? entre o preso e a família, né? Algumas famílias às vezes correm o risco de ignorar aquela pessoa lá na prisão, não vai visitar, né? Tem muitas situações que são colocadas, as próprias pessoas, os agentes da pastoral carcerária trazem essas situações, né? E com relação à mulher, foi tratada especificamente sobre a mulher, porque há diferença entre um presidiário homem e um presidiário mulher, um presidiária mulher. Há diferenças enormes, né? Então, para também a pastoral da carcerária ter um pouco de atenção a mais na questão da detenta mulher, né?
Sim. Muito bem, estamos com o Dom Henrique hoje. Dom Henrique, vamos ouvir um pouquinho a música?
Vamos.
Vamos lá, porque são 11 horas e 47 minutos, é a hora da música. É o programa Palavra do Pastor hoje, Dom Henrique trazendo as informações dos últimos 15 dias aí da sua caminhada.
A servir os pequenos, vive a nos incentivar. Não permite que fique por menos tudo que deve mudar.
Ele tem uma paz tão inquieta, vive a se preocupar. Quer o povo a caminho da
A Rádio Coração está apresentando o programa A Palavra do Pastor, com Dom Henrique Aparecido, bispo da Diocese de Dourados.
Muito bem, estamos de volta aqui, essa música lindíssima, tá falando aqui, né? Já cantei muito essa música
já,
para as crianças, né?
Mas essa música é para o pastor, né? Então
sim,
vai para o senhor hoje.
Pois é, obrigado, né? Mas é linda demais essa música, gosto demais dela.
Padre Zezinho ou Padre Zezinho, né?
Padre Zezinho. Muito bem,
bom,
José, vamos
lá. Eu tinha feito uma pergunta, acho que antes da hora para o senhor, né? Agora nós chegamos num consenso aqui. Mas, Dom Henrique, o que é o CONSER? É uma sigla, né?
Isso.
É?
CONSER é o Conselho Regional de Pastoral.
É?
Isso, né? Aquilo que eu estava comentando antes, sim, né? Que quando fala regional, são as 7 dioceses, né? Então, no conselho, como é que é formado, né? Nós temos o chamado secretário executivo, que é o irmão Silvio.
Eu conheci ele, né? Pessoa muito bacana.
Então, eu gosto demais dele também, porque ele é muito, assim, dedicado à questão das
leva
pastorais.
Leva tudo muito a sério,
leva,
né?
Leva a sério, ele organiza, ele cobra até nós bispos.
Vi lá aqui,
senhores,
né?
Bispos, já manda nossa. Senhores bispos, precisa de uma posição, tal. Então, isso é bom, porque ele é o secretário executivo do regional, da igreja, das sete dioceses particulares.
Nossa! Né?
Então, é realmente uma pessoa, assim, muito, é uma pessoa importante, tem
muito.
Que ter assim, um olhar muito amplo para os trabalhos da Igreja de Mato Grosso do Sul, né? Então, ele é o secretário do CONSER. Os bispos são tem o bispo presidente, que é o Dom Dimas, que é o presidente do Regional S1, logo o presidente do CONSER. E nós, os outros 6 bispos das 6 dioceses, somando ali esse conselho, né? E junto com esse conselho também vem com ele todas as coordenações regionais, né? Tem liturgia, tem coordenação regional, tem a pastoral carcerária, tem coordenação regional, que é a Rosilda, inclusive morava aqui na diocese, acho que ela morava em Ponta Porã hoje.
Sim.
Hoje mora em Três Lagoas, né?
Certo.
E assim, as outras pastorais nós temos na diocese também, ela existe no estado do Mato Grosso Sul.
O responsável.
Né? O responsável,
que
né?
Que coisa boa, né?
Então, a nossa igreja, ela é muito rica de
trabalho. E organizada,
né? Organizada, né? Então, pois isso vai formando o conselho. Também os coordenadores diocesanos de pastoral e os coordenadores dos presbíteros, que no nosso caso é o padre Marcos, coordenador de pastoral, e o padre Rubens, que é o coordenador dos presbíteros, também faz parte do conselho.
Tá certo, entendi agora.
Entendeu?
Entendi.
Beleza.
E todo mundo com certeza, como eu, entendeu, né?
Uhum.
Então já entendi. Bom, e vocês se reuniram e discutiram sobre a Previdência, essa reforma e sobre outros assuntos?
Sim, lá na reunião do conselho, ela forma assim, são dois dias, segunda e terça, né? Segunda de manhã, normalmente, só nós bispos que nos reunimos.
Sim.
Separado, e os coordenadores regionais de pastoral, né, o padre Marcos, estou mencionando aqui, o padre Rubens, né, que é dos presbíteros, se reúne com o secretário executivo, né? Depois da tarde, no primeiro dia, é feita a reunião dos bispos referenciais com suas pastorais, no meu caso, com as pastorais sociais. Então, dentro das pastorais sociais, me reúno com ela numa parte da tarde, né? No caso, eu já mencionei antes, né? O CIMI faz parte, né? A pastoral indigenista, nós estamos trabalhando para montar essa pastoral regional, inclusive agora de manhã eu estava na reunião com nossa equipe aqui da diocese, com o padre Marcos, né? A pastoral carcerária, né? A pastoral outros pastorais que não me vêm agora, né? Que algumas não são formadas, tem uma numa diocese, mas em outras não tem. Então a gente se reúne com essas pastorais para pastoral da pessoa idosa, tem regional.
Pastoral do enfermo,
né?
Já tem.
Pastoral do enfermo, acho que não tem ainda regional. Né?
Mas aqui nós temos muitas pastorais.
Sim,
né?
Graças a Deus, na Diocese Dourada é muito forte a pastoral
muito
dos enfermos. Né? Até você mencionava ali na tua sala, né?
Isso.
Como é boa o trabalho da pastoral aqui, né? Então, daí, cada bispo com suas pastorais referenciais no primeiro dia. No segundo dia, é todos juntos.
Todos,
né?
Juntos.
Os bispos, né, com as pastorais regionais, com os coordenadores, os de clero e de presbítero, né? E a gente reflete vários temas durante o dia. Puxado, né?
Puxado.
É puxado, né? E um dos temas fortes foi refletido nesse dia na reunião do conselho, né? E graças a Deus, até hoje, na reunião com a equipe diocesana que a gente está montando desde o ano passado, tentando montar e organizando e conversando, tirando os anseios, que vem com muita força, né? E
falei,
não funciona, vamos devagar, né? É a pastoral indigenista, né?
Sim.
É uma pastoral de evangelização, assim como a pastoral carcerária, nós comentamos agora há pouco, né? Ela tem a função de trabalhar a evangelização e não coisas jurídicas, etc, né? Então, mesmo assim também é a pastoral indigenista, né? Trabalha a questão da evangelização, né, nas aldeias, resgatando sua realidade religiosa, sua realidade cultural, os valores, etc. E buscando aproximar o evangelho de Jesus, né? Então, tem até alguns testemunhos bonitos, né, de alguns lugares na realidade indígena, né? Eles pegando o contexto de Abraão, o contexto de Moisés, eles mesmos fazendo isso, pegando
que
e
legal,
trazendo,
né,
para a sua realidade indígena. Então a igreja, ela busca, a irmã Aurora, né, que está na coordenação desse trabalho, ela estava essa semana em Brasília, porque era para mim estar com ela lá, mas com todas essas reuniões
deu
eu não
certo.
Podia, ela foi sozinha, né, gostou muito da formação lá, porque nas coisas, conversando com ela, que ela fala assim, não podemos, como pastoral indigenista, estar envolvido com a questão de terra, brigando com os fazendeiros, ou brigando
com os
índios.
Disso, né?
Não tem nada a ver.
Nada a ver.
Né? Então, um trabalho bem legal, que o regional, inclusive, o irmão Silvio, que é o secretário executivo, está puxando isso, trazendo formação, informação, pessoas para nos orientar.
Muito bem.
Né? Bem legal.
Bom, agora,
e depois,
ponto...
depois Osair, veio então a questão dessa coletiva de imprensa, que é o nome que eles colocaram, né?
Sim.
Que está fora desse momento do conselho, teve que sair do conselho, nós bispos, sair do reunião do conselho ali, todo mundo reunido, e ir para uma sala e fazer essa coletiva de imprensa, né, sobre a questão da reforma da Previdência, né? Que a gente mencionou ali, você
Sim.
já mencionou também.
Já.
Né? Apoiando a CNBB, porque cada regional, que eu já mencionei, com seus bispos, o Paraná tem seu regional, São Paulo tem seu regional, cada estado tem seu regional. Então, você, como comunicador, já viu vários regionais do Brasil, né, chamada, dentro da CNBB, é chamada de província eclesiástica.
Certo.
Por exemplo, a nossa província eclesiástica, a sede é Campo Grande.
Campo Grande.
Né, por causa do arcebispo Dom Dimas, ele é o presidente da província eclesiástica do Mato Grosso do Sul.
Muito bem. E aí, como foi lá essa coletiva de imprensa? O que, que a arquidiocese se posicionou e como foi, como é também a fala da CNBB sobre esta reforma que estão tentando fazer aí no Brasil?
A CNBB se posiciona da seguinte maneira, né? É algo de fato concreto que a CNBB coloca, né? Por quê? A reforma da Previdência, vamos falar, a reforma da Previdência, você pensa logo em quê? Nos aposentados.
Nos aposentados.
Ou na aposentadoria.
Mas não é só isso?
Não.
É muito mais?
Eu tenho dito assim que vem um monte de coisa junto aí, né, desse contexto. E a CNBB tem buscado trabalhar, porque como lá a CNBB está em Brasília, ela tem acesso ao Senado,
as informações,
a Câmara dos Deputados, ela consegue acesso e tenta dialogar pessoalmente mesmo, não mandando comunicado, vai lá, marca audiência lá com o deputado, com o senador, etc., com o responsável daquele gabinete ou com o relator, né, e tenta dialogar, né? Então a CBB tem trazido o quê? Né? E a gente confirmou aqui na coletiva de imprensa, né? Que o governo federal e todos os competentes ligados ao governo federal precisa trabalhar mais essa questão da reforma da Previdência. De que forma? Trazer para as bases refletir.
Não fazer
uma coisa mastigada de cima para baixo, achando que vai resolver, porque vai criar mais problema.
Vai.
É, porque o Brasil, ele é imenso.
Imenso.
Existem N situações. Precisa ouvir as bases. Né? Porque há muitas coisas que está se colocando aqui que não está contemplando as bases. E são coisas muito boas, que se fazer dessa forma, muitas coisas boas nas bases ficarão sufocadas.
E muitas pessoas passando muita dificuldade, né?
Ficará engessada, não vai ter como dar sequência a tantos trabalhos importantes que existem na base, que muitas vezes lá em cima não estão observando isso.
A filantropia, né?
A questão da filantropia, por exemplo, né? A gente comentava agora há pouco, por exemplo, né, o trabalho da Pastoral da Criança, né, no Brasil. É um trabalho importantíssimo. E se aprovar uma reforma como essa aqui, acaba travando o trabalho da Pastoral da Criança, assim como vários trabalhos sociais que existem no Brasil. Quantos asilos existem, que são pessoas, cidadãos brasileiros, que mantêm aquilo.
Meu Deus.
Né? Como associação. Né? E isso aqui trava. Acaba prejudicando. Né? Hospitais, por exemplo, a gente não sabe, mas quantos hospitais que existem, inclusive aqui o Hospital de Carapó, não sabia, eu tive uma reunião esse dia atrás lá,
o
Hospital São Mateus, não é da Prefeitura, não é do Estado e muito menos do Governo Federal.
Foi o Frei Mateus que criou o hospital.
Né? Foi o Frei Mateus que criou esse hospital. É uma associação de leigos que cuida do hospital, que conduz o hospital e não ganha nada por isso.
Não.
Né? Então, Santos, entendeu as situações?
Entendemos.
Então, quando fala dessa reforma da Previdência, que fala aqui da filantropia, etc., né, é claro que ela precisa existir. O Brasil precisa caminhar, é necessário. Mas não pode ser uma coisa que alguém decide, um grupo decide, sem ouvir as bases, e está aprovado.
Não,
né? Então, precisa dar tempo para ouvir, para acertar os ajustes, etc., né? E também há situações que o governo tem razão, de filantropias que não está ajudando dentro da sociedade.
Mas isso tem que ser analisado caso a caso.
Tem que ser analisado caso a caso. Tem a situação de filantropia que é um bem próprio.
E aí não pode, né?
E a gente não pode fechar os olhos para isso?
Não
existe?
Podemos, não.
Né? O governo tem razão de colocar isso em pauta, né? Mas não pode ser uma coisa simplesmente os deputados, senadores,
entrar todo mundo no mesmo bolo
ali e decidir isso. Tem que ouvir as bases.
Muito bem.
Então é isso que...
Tá, então. Então a CNBB já se pronunciou e os bispos aqui do Mato Grosso do Sul também preocupados com essa questão da reforma da Previdência. Bom, Dom Henrique, eu não posso nunca deixar de perguntar a sua agenda. O senhor falou que semana passada, em 2 dias, o senhor presidiu 6 missas, é isso?
6 missas. Sábado e domingo.
Nossa, e como que está esse final de semana, Dom
Henrique? Esse final de semana está mais tranquilo.
Tranquilo?
Está mais tranquilo, né? Tem os trabalhos de amanhã, tem reuniões, etc., né? Na missa tem, no bingo tem missa, mas é mais suave, né?
Tá certo. Então, Dom Henrique, eu gostaria que o senhor rezasse para nós, todos os ouvintes também, pela família do Padre Enio. Que o senhor abençoasse, porque sabemos que a família, os amigos, né, fica entristecido, todos nós. Só a oração pode acalmar o coração do ser humano, né? Sim. O Espírito Santo, né? E o senhor como nosso pastor, se o senhor tiver mais alguma coisa que o senhor gostaria de colocar, mas também a sua oração para nós nesta manhã, nesse tempo de quaresma.
Pedir a graça de Deus, né? A consolação dele aos corações, né? Que fica, de certa forma, machucado, entristecido pela partilha de alguém, né? E também, como eu disse no início do programa, né? Deus tem sua sabedoria que a gente não compreenderá, né? Então, que essa sabedoria de Deus possa nos confortar cada um. Eu disse até na mensagem para os padres, né? Confortar aos padres que são amigos do Padre Enio, né? Confortar aqueles que conviveram com ele, né? Confortar a família dele, que essa é uma das coisas muito importantes, né? Confortar Dom Hétero, né? Que é o bispo da diocese, todos os padres da diocese de Naviraí, né? E sempre pedir a graça de Deus, a força, a bênção, porque Deus é Pai, né? Como celebramos no ano passado, Deus é misericordioso, a divina misericórdia, como celebramos no segundo domingo da Páscoa, né? E que o Sagrado Coração de Jesus, o padroeiro de nossa diocese, né, que também não é padroeiro da nossa diocese, mas é para todos os corações, para todo ser humano, né, que fortaleça, que dê paz, que dê consolo, que dê também compreensão e entendimento, que nós cristãos sabemos que a partilha de uma pessoa não é um fim,
não,
né, é uma passagem, né, e que nós também possamos ter a força de continuar rezando para o Padre Enio, né, para que ele possa estar também na paz, né, no aconchego de Deus, né, naquilo que com certeza durante esse tempo de enfermidade ele experimentou com certeza fortemente, né? Eu sempre digo assim, esse momento de enfermidade é um momento muito forte da pessoa se encontrar com Deus de verdade. Muitas vezes acontece isso.
Sim.
Né? E que esse encontro que o Padre teve de verdade nesses últimos dias, né, possa também ter levado ele para mais próximo de Deus e também consolar os seus.
Tá certo.
Amém?
Amém. Muito obrigado, Henrique.
De nada.
Até sexta-feira, né?
Até sexta-feira, né?
Se Deus quiser, né?
Deus abençoe cada um. Obrigado pela participação de vocês. Obrigado às rádios, né?
Sim.
E dizendo, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Para sempre, sempre seja louvado.
Amém.
Amém.
Você acabou de ouvir o programa A Palavra do Pastor. Apresentação, Dom Henrique Aparecido. Vem aí mais um programa da Rádio Coração, especialmente para você.